Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Um Feliz Natal. Deus abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O tema para hoje é Natal é Jesus, concorda? Natal é Jesus? Jesus é um presente de Deus, não um acidente. Tem gente por aí dizendo que Jesus foi um acidente na história. Isso dói, né? Isso é muito triste. É um presente. E um presente, ele tem uma intenção. O presente, ele tem um propósito, é uma coisa pensada. Ou você dá presente acidentalmente para as pessoas? Você dá presente acidentalmente, assim? De repente você tropeça e fala, e cai num presente e pega e dá para a pessoa? É uma coisa pensada. É porque você ama aquela pessoa, você tem um desejo de manifestar algo especial. Agora, pensa da parte de Deus. Ele também tem uma intenção, tem um propósito, tendo enviado Jesus Cristo. Esse presente que Ele enviou do céu para você é pensado. É uma manifestação de amor, não foi um acidente. É uma coisa que foi elaborada e você foi objeto desse amor. Para que Jesus viesse, viesse por tua causa. Viesse como esse presente de Deus. E a gente precisa agradecer muito a Deus por esse presente que veio para resolver a sua situação com Deus, a sua situação com as pessoas, com o próprio universo, que sofre por causa do pecado, e Jesus é o único que pode restabelecer esses relacionamentos todos. E de forma completa, quando também nós formos ressuscitados, ali na eternidade. Quando então, com a ressurreição, essa salvação vai ser completa, totalmente completada. E nesse final de ano, a gente precisa ter corações gratos por esse presente que foi pensado da parte de Deus. Agradeça agora, silenciosamente, aí no seu íntimo. Obrigado, Deus, por esse presente, Jesus, que eu conheci, que um dia eu recebi, que um dia eu abracei. Mas talvez você ainda não tenha abraçado esse Jesus. E aí, para você, ainda é uma história. Então, convido você nessa manhã a refletir, abrir o teu coração e dizer, eu quero esse presente para mim. Ele é de graça. Ele é aceito mediante a fé. E é um presente que te dá vida eterna. O Evangelho de Lucas, ele começa assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O que, que é que entre nós, o autor de Lucas e os seus contemporâneos, foi realizado ali no primeiro século? Do que ele está se referindo? O que esse Evangelho de Lucas nos conta? A vinda de quem? Jesus. Então, ele começa ali com Jesus Cristo, vai fazer citações do Antigo Testamento, que tinha sido anunciado, e vai contar o ministério de Jesus, vai falar da sua morte, da sua ressurreição, da sua... do cristianismo, desse movimento cristão que começou. Então, várias pessoas já tinham feito isso. Nós não temos todos os relatos. Deus julgou suficiente ter Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas muita gente, muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos. Então, muita gente se debruçou sobre essa história do primeiro século e escreveu. E nós temos aqui o suficiente. Conforme nos transmitiram, versículo 2, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então esses registros foram transmitidos. Foram passando de mão em mão aquilo que tinha acontecido, essa vinda de Jesus e os desdobramentos dessa vinda de Jesus ao mundo. Mas aí o evangelista que ele diz, no versículo 3, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ele também, por sua vez, ele queria fazer um registro disso tudo. Ele fez uma acurada investigação, com certeza aproveitando todos esses relatos, mas ele também se debruçando. Qual que era a profissão de Lucas? Ele era médico. Colossenses 4,14 nos vai falar que ele era médico. Como é que é a cabeça em geral de um médico, quando, tirando os médicos mais doidinhos, né? É uma cabeça um pouco mais cartesiana, né? Um pouco mais lógica. Então, esse trabalho foi feito um trabalho consciente, um trabalho de inteligente, de apuração, de lógica. E quem já fez TCC na vida, quem já fez mestrado, doutorado e tal, sabe que dá trabalho, né? Você levantar as informações, concatenar, dar sentido, realmente transmitir aquilo que você está descobrindo, entendendo. E Lucas fez isso. E para entregar para quem? Quem foi o patrocinador dessa acurada investigação? Um tal de Teófilo. A gente não sabe muita coisa sobre ele. Mas pelo título que ele recebe, esse excelentíssimo, era um título de gente graúda. Em Atos, também escrito pelo mesmo autor, Lucas, ele usa essa expressão excelentíssimo se referindo a um governador do Império Romano. Então a gente pensa que esse Teófilo era um alto oficial do Império Romano, que tinha se convertido ao cristianismo e tinha pedido para Lucas: Lucas, faz um trabalho que eu quero deixar isso tudo muito registrado. E ele diz no versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então eu quero uma base sólida para fundamentar ainda mais a minha fé. Então, gente, a Bíblia é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria, não foi assim um êxtase de alguns homens que saíram escrevendo. Teve ali um debruçar de pessoas que Deus escolheu e que estudaram, que sentaram, que reuniram as informações e trouxeram aquilo que nós temos, que você tem aí na sua mão, um livro que faz sentido, um livro que foi seriamente escrito. E, sem contar o que a gente sempre reforça, de que não foi fruto apenas de uma inteligência humana, mas houve a inspiração do alto. Foi Deus que moveu esses homens para que escrevessem, preservando as suas individualidades, as suas características pessoais. Por isso que a gente reconhece um escrito de um e de outro, são diferentes, porque cada um de nós imprime também o seu estilo próprio. Mas, além de ser um livro que veio da parte de Deus, inspirado por Ele, também houve esse trabalho sério. Então, está aí um pequeno argumento para aqueles que talvez você vai encontrar nesse final de ano e que vão questionar a palavra de Deus. Aí você pode até fazer um paralelo. Você já fez algum trabalho de escola? Ah, não acredito. Você fez, acho que de qualquer jeito, né? A Bíblia não foi feita de qualquer jeito. Realmente houve, da parte de Deus, inspiração, inteligência. E Lucas é um dos quatro que revela, aliás, são só dois, né? Que revela o nascimento de Jesus. Então você pode confiar nesse relato, foi desse jeito que aconteceu, né? E as testemunhas oculares, então tem vários testemunhos de pessoas que viram esses acontecimentos. Então você lê Lucas, e mesmo que você ache algumas coisas assim, uau, sobrenatural, mas é isso mesmo, é exatamente isso que aconteceu. Então creia nesse evangelho de Lucas e como toda a palavra de Deus, sabendo que por trás tem todo um cuidado para que cada palavra fosse colocada no lugar certo e você tivesse um relato confiável dessa vinda de Jesus ao mundo, esse presente que foi pensado, que foi ao longo da eternidade construído para que ele chegasse no momento certo e nascesse ali, e você, através desse presente, pudesse ter esse sorriso no rosto, esse sorriso no coração, por estar livre da culpa dos seus pecados, por estar livre da condenação, livre da ira de Deus que pesa sobre o pecador que ainda não se arrependeu. Eu queria salientar três coisas que também nos reforçam a autenticidade da palavra de Deus. Vamos olhar para algumas profecias do Antigo Testamento. Isaías 7,14 conta o seu nascimento. Isaías viveu quantos anos antes de Jesus Cristo? mais ou menos. 700 anos. Então vamos fazer uma projeção para daqui 700 anos. Quem vai ser o presidente do Brasil, Samuel, daqui 700 anos? Não sabe? Onde vai nascer esse presidente? Você sabe onde vai nascer esse presidente? Vai nascer no Brasil? Não sei, porque hoje você pode vir de fora, se naturalizar e ser brasileiro. Né? Então a gente poderia arriscar, mas também não teria certeza. Onde vai nascer esse presidente, Samuel? Você sabe? Você sabe as características da mãe dele? Você já pensou, Isaías, 700 anos antes, profetizar alguma coisa que você agora vai ler em Lucas, vai ler em Mateus, falando, meu, aconteceu desse jeitinho. Quem que pode fazer isso? Se não for Deus, conhecedor da história. Isso não faz bem para a sua vida? Saber que Deus sabe onde você nasceu, quem é sua mãe, qual o seu nome. O que diz Isaías 7,14? Alguém em voz alta? Tem que ser voz alta, hein? Pra todo mundo ouvir. Os do coral, vocês têm que poupar a voz aí para hoje à noite, né? Estou brincando. Ainda mais improvável, né? Dizendo que vai ser de uma mãe virgem. Quer dizer que o presidente vai nascer de uma mãe fértil, né? Aí é fácil, né? Mas dizer que esse presente viria e nasceria de uma mãe virgem, que não tinha conhecido homem algum, e você vai ler lá no Novo Testamento, você vai ver exatamente isso. Esse foi um nascimento diferente de todos os demais que houve, que existiu até hoje. Vocês conhecem alguém que nasceu de uma mãe virgem? Conhece? Jesus é diferente. Justamente humano, mas sem ter sido contaminado com o pecado. E foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Então, ele é humano, porque nasceu na barriga da Maria, mas não teve a semente do homem. Então, é um nascimento virginal diferente, não contaminado com o pecado, concebido pelo Espírito Santo. Então, é um nascimento do alto. É um nascimento de alguém divino. Por isso a gente diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus, divino. E ele conviveu com essas duas realidades aqui na Terra, sem deixar uma de lado, nem outra. Sempre ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Às vezes, pelo relato, a gente descobre que ele manifesta o seu lado mais divino, outras vezes o seu lado mais humano. Quando fala que ele aprendeu a obedecer, Jesus aprendeu a obedecer, esse é o lado humano. Agora, quando ele, eu sabia que você estava lá debaixo da figueira, não sei aonde, o que você estava pensando, quem que pode fazer isso? Só Deus, né? Quando ele sentiu cansaço, sono, fome, sede, é a humanidade dele. E nós temos Jesus como referência, como padrão na sua divindade ou na sua humanidade? Nós temos que imitar Jesus na sua divindade ou na sua humanidade? Na sua humanidade. Divindade, você e eu nunca vamos ser. Mas na humanidade, sim. Então, quando você olha para Jesus e fala, imite Jesus, a gente só tem condições de imitá-lo naquilo que ele é na sua humanidade. Certo? Claro, nós temos aí o poder do Espírito Santo, tem coisas sobrenaturais, mas a nossa referência é o Jesus humano perfeito. Por isso que ele é o nosso modelo. Jesus na sua humanidade, mas como homem perfeito. Aí nós temos que nos assemelhar e buscarmos essa semelhança com o Senhor. Então Isaías 7,14 nos fala do seu nascimento, mas fala também do seu nome. Mateus 1,23 vai falar e vai citar essa referência, dizendo que seria o quê? Emanuel, que significa Deus? Deus conosco. Então seria alguém que nasceria de uma virgem, mas seria o próprio Deus vindo aqui e estando na terra. Já que o Samuel não conseguiu dar o nome do presidente daqui 700 anos, tal, vamos ver uma outra profecia. Miqueias 5,2, que foi lido no início do culto. Miqueias escreveu há quantos anos antes de Jesus? Quem chuta? A gente sabe de Isaías, né? Isaías a gente sabe. E Miqueias? Ele é contemporâneo, contemporâneo de Isaías. Então, também mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Miqueias escreveu em Belém, cidade pequena. Será que de lá poderia sair, né, alguém significante? É isso que diz Miqueias 5:2? Todo mundo tem dificuldade de achar os profetas menores na Bíblia, né? Vai folheando que você chega lá. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Se você repetir na cabeça, você chega lá. Quem não sabe os livros de cor da Bíblia? Os livros da Bíblia de cor? Quem não sabe? Vamos fazer assim, quem sabe? Levanta a mão. Posso pedir? É, agora você abaixa a mão, né? Vamos decorar os livros, hein? Para não passar vergonha na hora que tiver que procurar Joel, Amós, Oséias, Obadias. Você vai e volta e fala, deixa eu ouvir, né? Melhor. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele vai nascer, mas ele sempre existiu. É, isso aí. Ele é eterno, sempre existiu, mas ele vai ter um começo aqui nesse mundo. Guarda um dedinho aqui e olha lá em Mateus. Vê se não tem uma inconsistência aí com Mateus 2:6. Uma aparente, né, inconsistência. Miqueias 5:2. Pequena demais para figurar como grupo de milhares. Mateus 2:6 diz o quê? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais... não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Miqueias fala que é pequena demais. E Mateus fala que é... não é pequena, não é menor. E aí, é pequena ou não é? Pegaram a diferença? Miqueias está falando assim, ó, pequena demais para figurar como grupo de milhares. E Mateus diz, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. E aí, tem um erro na Bíblia? Será que Lucas... não, aqui não é Lucas, aqui é Mateus, né? Será que falhou na hora, deu uma cochilada? Belém é pequena. É pequenininha. Mas, como ela recebeu o Salvador... ela se tornou significante. De ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Quando então saiu daquela pequenina cidade, insignificante, o guia para apacentar o povo de Israel, então ela se tornou alguma coisa. Quando Jesus entra aí na sua vida, você que não vale nada, passa a ter um significado. Por causa de Jesus, nada mais, nada mais. Porque nós somos pó. Mas quando Jesus entra, Jesus é tudo. Nós continuamos, temos que continuar pó, né? Mas a nossa vida, por ser agora de Cristo, ela tem um significado. E passa a ter uma importância, não a nossa, mas por causa de Cristo, em você, em mim. Nós temos aqui predito o local onde... esse menino nasceria em Belém. Zacarias 9:9. Quanto ao seu ministério e quanto à sua morte. Abre lá em Zacarias 9:9. Para facilitar a sua vida, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, depois vem Malaquias. Então agora está fácil. Procura Mateus, volta um pouquinho em Malaquias, volta mais um pouco, você chega em Zacarias. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha só, agora nós temos uma profecia falando como é que Jesus entraria em Jerusalém, montado num jumento, num jumentinho. Então abre agora em Mateus 21, versículo 5. Vamos ver se o Samuel vai acertar em que carro o presidente vai sair da casa dele depois da eleição. Se vai ser um... que carro que vai ter daqui 700, não, Zacarias é menos. Zacarias é 500 anos antes de Cristo, é mais fácil. Agora está mais fácil, né? 500 anos antes de Cristo, já dá para a gente ter uma ideia, né, Mateus? Você acha? Já dá, né? Dá para ter ideia de como é que ele vai se locomover? O que diz Mateus 21:5? Ora, dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Enfim, tem todo esse contexto, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. 500 anos antes, nós temos aí o meio de transporte que esse Jesus usaria para entrar em Jerusalém. O Salmo 22, abre lá no Salmo 22. Será que é uma profecia ali no Salmo 22? Ou talvez seja demais pensar que foi um anúncio da vinda de Jesus? Como o Salmo 22 foi escrito por Davi, nós estamos agora há quantos anos antes de Jesus? Davi, perto de 1000 anos antes de Jesus. Versículos 16 a 18. Salmo 22. Tem alguma semelhança com o Senhor Jesus? 22, 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Será que era mais a experiência de Davi ou tem alguma relação com o Senhor Jesus? E nós temos isso aonde? Em Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34, quando Jesus foi colocado na cruz e nós temos lá depois as vestes sendo repartidas. Quanto à ida e à volta do Egito, abre em Oséias. Oséias, capítulo 11. Quem queria matar o menino Jesus? Quem foi que decretou de que todos os meninos abaixo de 2 anos de Belém e arredores fossem mortos? Herodes. E que então, em sonho, o anjo do Senhor avisou a José? José, vai para onde? Vai para o Egito. E aí, quando morreu Herodes, ele falou, volta do Egito e vem de novo para Israel. E Oséias 11:1 nos fala isso. Oséias é antes de Joel. 11:1 nos diz, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Êxodo nos fala que Israel é o filho de Deus. Só que quando o Senhor Jesus está aqui, ele é chamado filho de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos Israel como esse representante da parte de Deus. A nação de Israel assume esse papel de ser a referência sobre as coisas de Deus. Por isso que as nações deveriam ir até Jerusalém, até Israel, para conhecer o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus do povo de Israel. Quando Jesus está presente, não precisa mais de Israel, precisa só de Jesus. E quando Jesus vai embora, quem que ele deixa como a sua representante aqui na terra para conhecer Deus? A igreja. A igreja, essa noiva, essa figura, esse organismo que as pessoas têm que olhar e através dela, portanto, através de você, você passa a ser filho. Então, Israel era filho. Nós temos Jesus como filho. E agora você é filho e filha que tem que falar de Jesus e representá-lo aqui na terra. E essa profecia de Oséias, ela também nos mostra que Jesus, ele também passaria por essa mesma situação, sendo tirado do Egito, assim como nós. Claro que Jesus não por causa dos seus pecados, mas no fundo para fazer esse caminho, ele indo até a cruz, ele faz o caminho, se faz pecador em nosso lugar. E como nós fomos retirados do Egito, que representa a escravidão, o pecado que nos enredou, e Jesus vem e nos tira, Jesus também faz esse caminho para dizer, puxa, eu sou o Salvador perfeito que tirei Israel do Egito, mas também tiro qualquer um que queira sair, confessar e se arrepender dos seus pecados. Nós temos também em Jeremias, falando dessa matança dos meninos, olha lá em Jeremias 31, versículo 15. Jeremias, são quantos anos antes de Cristo? Alguém sabe? Mais ou menos 620 anos antes de Cristo. Olha o que ele profetiza. Isaías, Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. Raquel como representante aí do povo de Israel, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Agora vamos ler Mateus, capítulo 2. Mateus 2, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Por que é que Deus permitiu que esses meninos morressem? Ele já sabia 620 anos antes de que haveria pranto, de que haveria choro por um homem mau que mandaria matar os meninos. E a gente humanamente se pergunta, mas por que que Deus então, sabendo, não poupou esses meninos? Não ficam essas perguntas? Né? E aí nos resta o quê? Crer que Deus faz essas coisas, permite essas coisas, faz não, mas Ele permite para a glória dEle, para lembrar de que tem alguém querendo, sempre querendo destruir o Senhor Jesus, aquele que veio para salvar esse presente, o mundo não recebeu. O diabo continua querendo, lá na tentação, ele queria derrubar o Senhor Jesus. E Herodes foi com o seu plano adiante. Mas na história sempre teve aquelas figuras que representavam a oposição ferrenha a Jesus e a sua obra. E hoje continua. Talvez nem sempre com uma pessoa que se diz, né, alguém contra Cristo, mas quantas pessoas que você já não encontrou que tem um coração igual, em termos de dureza contra as coisas de Cristo. E Deus permite essas coisas, mas há salvação para todo aquele que o recebe, para aquele que se arrepende, para aquele que com fé quer o Senhor Jesus. Então eu não tenho resposta para você, mas sabemos que sempre há um propósito. E por isso que na sua vida tem coisas que talvez você diga, mas por quê? Mas tem um propósito amoroso da parte de Deus. E Jesus foi preservado. Deus continua no controle. Mesmo quando há coisas ruins aos nossos olhos, mas aquilo que é de Deus vai prevalecer. Aquilo que é do Senhor vai subsistir. Por que essas profecias todas? Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Um dos testes para saber quem é o verdadeiro Deus é anunciar alguma coisa e essa coisa acontecer. O Samuel até agora não deu resposta para a gente. O que, que vai acontecer daqui 700 anos, ou 500, ou 620, né? Mas o verdadeiro Deus, isso foi um desafio que Isaías fez. Então vamos, vocês estão falando que tem vários deuses por aí. Tá, então vamos fazer o teste. O Deus que é o verdadeiro, ele consegue anunciar alguma coisa e essa coisa acontece. Olha o que diz o capítulo 41, versículo 21. 41, 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei, anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Capítulo 42, versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou las farei ouvir. Então, o desafio que o profeta fez para a nação de Israel e para quem achava que tinha realmente outros deuses, ele falou, então, vamos fazer o teste. Um dos testes é o seguinte, você anuncia alguma coisa e vamos ver se vai acontecer. As coisas que vocês anunciaram anteriormente, vamos ver se elas aconteceram. E o profeta Isaías anunciou várias coisas sobre várias nações que já estavam acontecendo. Então, nós podemos confiar nesse Deus, porque é o único que consegue fazer uma previsão, anunciar alguma coisa, e essa coisa acontece. Então, se essas dezenas e centenas de profecias já aconteceram, por que duvidar daquelas que ainda estão por vir, que já foram ditas e que vão se cumprir? E através desse pequeno momento, eu queria desafiar você a acreditar mais nesse livro. A você ler esse livro e não duvidar nada, nem uma vírgula que foi colocada aqui, porque ela vem de Deus e foi deixada como uma revelação que vai acontecer. A gente estava comentando, não sei se no carro hoje de manhã, acho que com a minha mãe, a gente lê, por exemplo, que Jesus falando que nós daremos conta de todas as palavras que nós proferimos. Você acredita nisso? Ou você já faz uma adaptação? Fala, não, acho que está sendo muito rigoroso aí, né? Tudo bem, 50% eu sei que eu cuido, mas de todas as palavras vou prestar contas? Percebe como facilmente a gente põe fé naquilo que mais nos interessa? E a única forma de agradar a Deus é fé. E é fé total. E aí a gente tem que ler a Bíblia nesse novo ano, né? Com uma percepção melhor e maior e mais profunda de que toda essa palavra vai acontecer. Ela não tem que sofrer a minha análise, a minha adaptação. Quanta coisa você já não ouviu? Ide fazer discípulos. Ah, isso é coisa para os outros. Temos que... Tudo é do Senhor. Ah, Deus quer que a gente tenha comunhão. Deus quer que a gente medite na sua palavra de noite, que a gente ore perseverantemente. E por que a gente obedece 20%, 30%, 50% e a gente vive um cristianismo que não é aquele que foi pensado e definido pelo nosso Deus? Percebe quão facilmente a gente pega essa palavra e a fragiliza? O Senhor quer ver corações nesse final de ano, corações aumentados na fé. na fé, crendo. E a gente tem o privilégio de ter tido essas profecias e vê-las cumpridas no Novo Testamento. A gente se tornou mais responsável ainda de ler de Gênesis a Apocalipse e dizer, tudo isso vai acontecer, Deus, me ajuda a entender então. Eu quero entender mais, eu quero viver isso aí, quero praticar. O Novo Testamento, você sabe em quantos manuscritos foram encontrados do Novo Testamento? É o documento antigo que tem mais documentação reconhecida pelo mundo, pelos grandes museus aí. Quantos manuscritos? Manuscritos, eu estou dizendo coisa, não cópias, né? Podem ser cópias, mas que foram identificadas como sendo da época. Quantos vocês acham que tem de manuscritos do Novo Testamento? 15 mil manuscritos do Novo. É o texto antigo mais bem comprovado para o pior dos ateus. Então só aí você já tem um argumento que não tem nada a ver com a inspiração divina. É um documento que existiu, que foi escrito na época, 15 mil manuscritos. E já foi feito um trabalho pegando as diferenças que tem nesses 15 mil, então tem lá um compêndio lá de algumas diferenças entre esses 15 mil manuscritos. Qual que é a outra prova de que tudo isso aqui é verdadeiro? Nós temos as profecias do antigo que comprovam, olha, ele anunciou, aconteceu. Nós temos um documento aí do Novo Testamento que é fiel nesse sentido de ser documentado e ser digno de confiança por qualquer um que queira enxergar essas provas. E a outra é a fé que Deus colocou aí no seu coração. Aquele que se entregou a Cristo, Romanos diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito, em letra minúscula, com o nosso espírito, e ele faz lá uma coisa milagrosa e diz assim, você é meu filho. Você é meu filho. E quando então você sabe dessa realidade, de que Jesus está morando em você, que você é filho, você fala, tudo isso é verdade. Mas é uma coisa que só quem experimenta sabe. Porque é a fé que Deus dá para quem se entrega. Vamos lá em Lucas, novamente. Eu queria olhar para alguns contrastes. Lucas, capítulo 1. De 5 a 20. O que nós temos de 5 a 20? Nós temos o anjo Gabriel indo até um sacerdote chamado Zacarias. Ele estava lá trabalhando quando levou um susto no versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher também, avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, você querendo ou não, acreditando ou não, vão se cumprir. Então percebe, por que Zacarias ficou mudo, segundo o texto? Espero que Deus não faça a mesma coisa com a gente, né? Senão em poucos domingos, aí, eu acho que a gente nem pregador aqui mais teria, né? Mas olha a seriedade de acreditar na palavra de Deus. E Zacarias era mais responsável ainda, porque ele era o quê? Sacerdote, devia conhecer o Antigo Testamento. E essa profecia foi feita em Malaquias. Abre em Malaquias. Malaquias, o último do Antigo. Malaquias 4, tem uma outra referência um pouquinho antes, mas eu vou ler só essa do 4. 4:5. Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele era ainda mais responsável por conhecer a palavra de Deus. Sabia que isso aconteceria, mas ele duvidou. E Deus tenha misericórdia de nós, mas que você e eu creiamos mais naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve, e que Deus nos faça crescer em fé. Mas virando a página e olhando para um relato parecido, agora o mesmo anjo se dirigindo para Maria, capítulo 1, versículo 26, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. E o anjo dá o recado todo. No versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: ficarás muda, porque não acreditaste. É isso? Não. Ela creu. Zacarias fez a seguinte pergunta: como saberei isto? 1:18. Maria fez 1:34. Como será isto? Uma pergunta parecida, né? Zacarias era velho. A mulher velha, estéril. Então você está me dando uma notícia aqui que é impossível. Maria, virgem, você vai ter um filho. Uma notícia improvável, impossível. Os dois perguntam. Um fica mudo e a outra não. O problema está na pergunta? O problema está onde? Zacarias perguntou duvidando. Sabe aquela coisa assim, como é que vai ser isso aí? Impossível. Maria, eu quero saber, vai acontecer, né? Mas como é que vai ser? Me fala um pouquinho mais. Para os jovens, semana passada eu estava dizendo, Deus, ele consegue ler o teu coração e ver o teu interesse, se é um interesse querendo aprender ou é um interesse questionador apenas, para encontrar problemas. Você pode questionar, pode fazer perguntas mil para a Bíblia, mas faça querendo saber, porque Jesus disse que quem procura, acha. Quem busca, encontra. Pede, você vai receber. Então aproxime-se da palavra de Deus, pode fazer um monte de perguntas, mas com um coração crédulo, porque Deus vai te ajudar a entender. E a palavra de Deus vai te dar explicações, para a gente não ficar mudo, mas para a gente ser um servo agraciado, que está aqui minha vida para te servir. Um outro contexto, Lucas 2, de 1 a 7, o texto tão conhecido. Quando a família chegou em Belém, versículo 7, ela deu à luz, seu primogênito enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse presente que veio de Deus não foi aceito pelas pessoas de Belém. Não tinha nenhuma pousada, não tinha nenhum cantinho para ele, teve que nascer numa manjedoura, não havia lugar. Mas ainda bem que no relato do capítulo 2, a partir do versículo 25, nós temos um homem que abraça o Senhor Jesus. Simeão, 2:28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. A minha pergunta é: você tem dado lugar a Jesus? E um lugar de tal forma que você possa dizer, eu já tenho tudo. Senhor, se eu quiser me levar hoje à tarde, estou pronto para ser enterrado hoje. Você teria coragem de dizer isso? Se Jesus é tudo, você está esperando o quê? É, mas será que ele é tudo mesmo? Você já teve essa sensação gostosa de uma experiência tal com Cristo que você fala assim, meu, tá, tenho tudo. Em outros momentos, parece que a gente tem raiz aqui na Terra, né? Parece que quer ficar mais não sei quantos anos, né? E Deus quer nos fazer que nem Simeão. Pegou Jesus, eu tenho a salvação, tenho tudo. Senhor, posso ir embora? E é isso que a gente precisa crescer, uma fé e uma tamanha consciência de que Jesus é suficiente, é tudo, que a gente não tenha medo de partir. A gente é tão frágil que a gente, né, pega aí um vírus, pega uma gripe, pega um, sabe, de um macaco que morreu lá perto de casa, febre amarela, e corre para o posto de saúde, não sei o quê. É normal, Deus nos fez assim, é para a gente se defender mesmo, né? Não sou, a Bíblia não é contra isso, mas será que essas coisas invadem o teu coração e faz você requestionar e duvidar dessa certeza da vida e de que Cristo é tudo e é suficiente? E se os meus dias forem 50 anos ou 60 ou 80, eu sei que a minha vida não é aqui? Dê lugar para Jesus com essa perspectiva de cada vez mais Ele ser suficiente, a ponto de poder dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como vimos alguns domingos atrás na história lá de um rei de Israel, onde o povo de Israel estava tão assim eufórico com Deus e as coisas de Deus, que eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Deus, se a gente deixar de te temer, de viver essa tua aliança, pode matar a gente. Já pensou fazer um voto, fazer um juramento de que se a gente te abandonar, te deixar, o Senhor pode acabar com a gente? E um pouquinho mais para frente diz que Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, se você quer experimentar um Deus forte, um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, seu coração precisa ser totalmente dele. Senão vai ser um Jesus 70%, 80%. E aí nós não estamos sendo representantes completos de Jesus aqui neste mundo. E a última coisa, um outro contraste, isso está em Mateus. Mateus capítulo 2. Nós temos aqui os magos de um lado e Herodes do outro. O que acontece com Herodes quando ele ficou sabendo do nascimento do rei dos judeus? Ele ficou feliz? Ele viu Jesus como o quê? Como um concorrente, né? Um possível, uma ameaça para o trono. E no versículo 16 de Mateus 2, como é que ele reagiu? Ficou enfurecido. Então nós temos um Herodes que ficou alarmado, ficou triste, ficou decepcionado, ficou enfurecido. Porque ele tinha uma vontade muito forte. Sempre que você tiver uma vontade muito forte, você vai ver Jesus como uma ameaça. Sempre que você tiver uma vontade que teu pai e tua mãe ainda não conseguiram dobrar, você vai ver Jesus como sendo uma ameaça. Você não vai querer ele 100%. Você vai querer continuar no trono aí da sua vida. Pais e mães aí, dobrem os seus pequenos enquanto são pequenos, para que eles aprendam a humildade e aprendam a reconhecer o único que manda, que é o Senhor Jesus. O único que é digno do trono, que é o Rei dos Reis. E alguns adultos ainda precisam aprender isso. Nós precisamos aprender dia a dia que quem manda em nossa vida, e aqui está a base para saber o que, que Ele quer, de novo, entra a fé e entra a autoridade de Deus acima de tudo e qualquer coisa. Herodes manifesta uma coisa muito parecida com aquilo que nós manifestamos. Quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente ouve, que a gente lê, ou alguém chega para você e te faz uma observação,
E você talvez olhe como sendo, com um coração que fala, eu vou fazer do meu jeito. Isso é triste, porque Deus quer que sejamos como os magos. E o que os magos fizeram? Capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, 2:10, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Gente, ele era pequenininho ainda, era um menino. Mas eles entenderam quem é que manda. E se dobraram diante de uma criança. Mas porque a criança era o rei, era o Senhor. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso, mirra. Vocês estão pegando o clima aí? Os magos entenderam quem é que mandava. E eles eram sábios, eles eram inteligentes, né? Eles conheciam aí a astronomia. Mas quando eles viram esse Jesus, que nem Simeão, né, que abraçou Jesus, agora posso ir embora. Esses magos, puxa, a gente descobriu a pessoa mais preciosa desse mundo. Será que você também, ao ter esse Jesus com você, você se prostra e você o adora e você se alegra? Esse Natal, a tua alegria vai estar onde? Vai estar na mesa que você está pensando para o dia 24, para o dia 25? Ou tem um espaço para uma alegria maior, que é o do Senhor Jesus? Não deixe que o mundo, que os programas do mundo roubem a alegria. A única verdadeira alegria que tem que estar em Jesus. Aumente em fé no Senhor, na sua palavra. Porque é isso que vai continuar para todos sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, mensagem de Natal um pouquinho diferente, mas é um livro sério. Pode confiar, pode ler mais o relato aí de Lucas, de Mateus, nesses dias. N profecias foram colocadas, todas cumpridas. O Novo Testamento é um documento aí registrado com mais de 15 mil manuscritos. Deus quer que sejamos que nem Maria, crédula, acreditando nesse livro, e não como Zacarias, desconfiando, porque Deus vai ler o teu coração. Não é o blá, 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 não, é aqui dentro. Deus quer que haja a alegria dos magos, se prostrar e se entregar tudo, porque Ele é o único digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. E dê lugar a Jesus, de tal forma que você possa lá dentro ter essa coisa gostosa, não tenho mais nada para preencher. Já estou pleno em Cristo. E viver nessa plenitude, viver, porque aí é Cristo que vai aparecer. E você vai experimentar esse poder, essa alegria de um Deus completo em você. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Pode curvar a sua cabeça. E expresse aí algumas palavras silenciosamente a Deus, pedindo que Deus aumente a sua fé, pedindo que de fato Ele ocupe o trono da sua vida.